Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Chelão e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado por seguirem, por baixarem, por darem o play neste episódio. Sem mais delongas, vamos saber aqui quem são os nossos queridos amigos, companheiros que estão aqui comigo neste episódio aqui. Começando pelo nosso queridíssimo amigo, Felipe Fernandes.
Opa, Xelão, valeu, cara. Rapaz, e Goiânia tá tão quente que bateu campainha aqui. Era o capeta pedindo um copo d'água, cara.
Ai, ai. Aqui conosco também está o nosso queridíssimo amigo Jonathan Sidoski.
E aí, galera, tudo beleza? E fora Bolsonaro. Eu sempre, disse que eu ia fazer sempre. Isso.
Sempre. Até o último dia do ano de 2022 vai ter que ser desse jeito. Aqui conosco também está o nosso queridíssimo amigo Lucas Nighthawks Marins.
E aí, galera, aqui é Lucas Nighthawks Marins e tô acabando de comprar, não aguento mais comprar coisa em promoção. Sempre tô comprando coisa em promoção. Sem promoção, eu tô comprando jogo. Jogo, sabe, principalmente.
Burguês, sabe qual é o nome disso? É perrengue chique.
Perrengue chique, é. Meu dinheiro tá acabando, que eu tô sem emprego agora, mas eu continuo comprando jogo em promoção.
Prioridades, né?
Prioridades.
Aqui conosco também está o nosso queridíssimo amigo Thiago Perna.
Opa, pai Perna aqui, se alguém quiser comprar um Wii U, fala comigo, viu? Quero vender o meu, tá, tem anos, não consegue vender.
Opa, olha só.
É, tá vendido já, depois dessa.
E por último, mas não menos importante, está aqui o nosso queridíssimo amigo Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Jax aqui, e vai enfiar a queimada no meio do rabo, velho. Eu não tenho dor de cabeça, não tenho esses trem, velho. Mas, porra, esses dias tá difícil, mano.
Tá.
Queimada, você fala queimada de.
É as queimadas aí.
De pôr fogo mesmo. É.
Floresta. Aqui. Botar fogo.
Queimada na mata.
Pode ser um jogo. Pode ser um bocado de coisa.
Queimado de rabo também, não.
É, pode ser queimar de rabo, pode ser a queimada, o jogo, né?
Pois é. Pois bem, deixa eu dar aqui aqueles recadinhos rapidinhos, básicos, que a gente sempre passa aqui no começo dos nossos episódios, começando pelo mais importante de todos, que é seguir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, ou seja lá onde você esteja nos ouvindo aí. É muito importante que você esteja nos seguindo, pois é dessa maneira que o algoritmo do Spotify, por exemplo, ele consegue recomendar o nosso programa para mais ouvintes. Então, caso você já não esteja seguindo o Blastcast aí no seu aplicativo, aproveite aí este momento aí de que eu estou lembrando, você vai lá, clique lá para seguir e pronto. É só isso que a gente quer de você. Isso nos ajuda muito, você não faz ideia do quanto. Outro recadinho é o nosso grupinho no Telegram, onde você pode falar diretamente conosco. Basta clicar no link que está disponível na publicação deste episódio lá no gameblast.com.br. Dito isto, nós vamos para um break aqui rapidinho e na volta vamos comentar aqui sobre algumas notícias interessantes aí de fatos que ocorreram nos últimos dias. Voltamos já! Você sabia que o Blastcast é apenas uma fração de um universo muito maior? Pois é, no Game Blast você fica por dentro das notícias mais recentes, confere as análises dos jogos do momento, além de matérias especiais feitas de fã para fã sobre tudo no mundo dos games. Acesse agora www.gameblast.com.br.
Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking do it.
I cut off heads.
Nerf this!
Vamos começar o episódio de hoje falando sobre um assunto um para um assunto curioso, barra interessante, barra polêmico, talvez, que tem a ver com os nossos queridos cidadãos ali do outro lado do mundo. Vamos falar aqui rapidamente dos chineses, lá onde o nosso querido amigo Lucas teve o prazer de fazer uma trip de turismo. Foi turismo ou foi trabalho?
Foi trabalho. Foi uma oportunidade para participar de um evento acadêmico.
Foi compras também, né?
Eu comprei meu Nintendo Switch lá, por exemplo.
Foi avisar a gente que tava estranho lá alguma coisa, de repente voltou um Covid.
Como é que o chinês fala Switch com sotaque?
A mínima ideia. Deve ser.
Sem estereótipos, gente, por favor. Sem estereótipos.
Videogame da Nintendo.
Meu Nintendo é mais barato.
Foi uma pergunta honesta. É porque, tipo, o PlayStation, já viu na. Em todas as propagandas do PlayStation, tem um PlayStation japonês que fala PlayStation. Sabe?
PlayStation.
É o jeito que eles falam. Foi uma pergunta honesta. Não foi de estereótipo, não.
Mas automaticamente já leva estereótipo, mas sigamos.
E isso diz mais sobre você do que em mim, viu, Jonathan? Porque eu perguntei honestamente.
E eu tô pensando no pior.
Ele foi na inocência.
Ele foi na inocência, eu estou pensando no pior.
Falando sobre... Pegando esse gancho no tópico da inocência, nós vamos falar justamente das crianças. Ou mais especificamente dos menores de idade, os que não são adultos, no caso, crianças e adolescentes.
Toca na a música China... do Pelé aí. A B.
Ai, meu Deus do céu.
Toda
o cara desenterra umas coisas, parece. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Já passou quase 5 minutos, ainda não consegui nem dizer o que é a notícia que a gente tá querendo falar aqui hoje.
Eu buguei o Xelão com a música do Pelé.
Agora eu tô com o Pelé aqui na minha cabeça. Aqui. Aí, peixe. Aí, eu comi. Não, é o peixe. Aí, ó.
Entende. Ó, peixe. Aqui, ó. Entende. Peixe é o Romário.
Entende. Aí, ó, tá vendo? Eu tô misturando tudo. Mas vamos lá. Estamos aqui falando sobre a China, não sei o quê. Mas o que eu tô querendo falar de China? É porque o Lucas vai pra lá de novo? Não. É porque o Jonathan tá com o Pelé na cabeça dele? Também não. Nós vamos falar aqui sobre uma coisa que está acontecendo lá, que é o seguinte. O governo chinês ele quer limitar a jogatina online de menores de idade para apenas 3 horas por semana. A notícia lê-se da seguinte forma: as autoridades.
Se ele for jogar esse cara, ele. Pera aí, essa semana eu vou criar meu personagem.
é tipo isso, né? Mas na notícia, a informação que a gente tem é o seguinte: as autoridades regulatórias chinesas emitiram uma nova regra que proíbe menores de 18 anos a jogar online mais de 3 horas por semana. A nova política dita que os jovens poderão jogar online apenas nas sextas-feiras, sábados e domingos, das 8 às 9 da noite, com exceção de ocasiões especiais como feriados, quando as restrições ficaram suspensas. Ou seja, você pega ali seu fimzinho de semana e tal. O Gabriel, nem dá pra fazer o personagem de Skyrim, porque é uma hora por dia, na sexta, no sábado e no domingo.
Então, mas tipo, você anota, né,
vai ter que ir aleatório.
O que você colocou pra você já colocar rápido no próximo dia.
Uhum. Mas assim, prosseguindo, para assegurar o cumprimento das novas regras em relação ao uso de jogos online, as grandes empresas chinesas de games, como a Tencent aí, pra quem não tá lembrando aí de cara, quem joga aí aquele joguinho dos Cavaleiros do Zodíaco, se eu não me engano, acho que ele é da Tencent.
Nossa senhora. Gente, o jogo novo de Pokémon vai ser pra celular, ou o LOL pra celular.
Ah, o Pokémon Rift. Unite também, ele é da Tencent, verdade.
O Wild Rift também. O Xelão, ele tá com os pés fincados na nostalgia.
Não. Pera aí. Em minha defesa, eu tô falando dos Cavaleiros do Zodíaco, porque esse é um jogo que eu jogava e eu sei, que eu conheço. Entendeu? Agora eu não lembrei aqui. Aliás, nem sabia dos outros. No caso do Pokémon, eu sabia, mas esqueci. Mas o outro aí, qual foi o outro que você falou?
League of Legends, Wild Rift.
League of Legends, pra mim, é um delírio coletivo. Simplesmente eu passo no meio da multidão e pra mim, sei lá.
Eu também não jogo, mas eu sei que existe.
Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: eu tava citando o jogo dos Cavaleiros justamente porque é o que eu joguei, é o que eu conheço, eu sei e tal. Tô dando só um exemplo, eu não tô empatizando nada. Aí, o governo chinês, ele está pedindo aí uma ajuda para poder se criar algumas ferramentas, algumas metodologias aí para poder essas imposições aí que eles estão querendo fazer funcionem. Algumas delas são os jogos, eles têm que ter algum, sabe aqueles sistemas de anti-trapaça, anti-cheat que alguns jogos têm, principalmente os online aí, tipo os Call of Duty da vida, os Fortnite, coisa assim. Algum sistema semelhante a isso, mas que sirva para poder monitorar o tempo de uso desses meninos quando estão jogando. Ou seja, só que ele entra no jogo, o sistema já começa a monitorar lá o tempo que ele tá jogando lá. Ou seja, bateu o horário lá, deu uma hora, já veio um alerta ali. Sai daí, menino, sai daí. Já estourou seu tempo. Desliga esse trem aí.
Mas será que é por jogo? Ou é geral, assim, tipo...
No caso, essa regra que eles estão querendo colocar, ela se aplica aos jogos online.
Então, mas assim, ele pode gastar uma hora em um jogo, outra hora em outro jogo?
Não, uma hora...
É, porque é um negócio...
Uma hora no geral, a ideia.
Ah, no geral? Eita, no geral. Aí danou, hein?
Ou seja, você tem uma hora, então você, sei lá, joga, faz os seus 20 minutos no Fortnite, faz os seus outros 20 minutos lá no League of Legends e por aí vai, entendeu?
Eu posso fazer uma pergunta, assim, pro Felipe, pro Jex, eu acho que você também, Xelão. Tem falar. Algum meio de algum lugar, país ou derivado rastrear isso com exatidão, cara? Porque se tiver, é fenomenal, velho.
Pois é, tem várias questões que acabam englobando esse assunto, porque assim, beleza, o governo chinês, ele quer que sejam criadas instrumentos, ferramentas, métodos para poder ajudar no monitoramento disso, para que se cumpra, porque uma preocupação que eles têm, segundo a fonte da notícia, no caso, foi essa publicação originalmente foi postada lá no portal da Bloomberg, aquele portal de notícias lá. E aí, uma preocupação que eles têm é o seguinte, que os jovens, vamos dizer assim, eles estão passando tempo demais, sabe? Assim, esquece da vida, fica o dia todo colado no celular, porque assim, uma coisa que lá na China, um dos maiores mercados que tem lá, no caso, é o mobile, né? No celular. Você não vê...
Lá, nego já nasce com o celular na mão, né?
Então, assim, a ideia é dar uma limada nesse negócio aí, porque assim, tipo, tem menino que nem dorme, vira o dia no celular, jogando um monte de coisa e tal, não sei o que. É de lá que vem os Xiaomi, que dizem que são os melhores telefones que tem hoje pra poder você jogar aí, coisa assim. Eu não sei dizer porque eu nunca usei, nunca, né?
Respondendo o Perna assim, cara, do ponto de vista técnico, tem como você burlar isso, né? A gente já tá acostumado já, tipo, você cria conta em outro país, você usa VPN para poder não detectar que você tá numa conexão da China, né? Que aí você pode mascarar sua conexão para outro país também, e por aí vai. O negócio é que quanto mais barreiras se colocam, né, mais você impede que aquele usuário padrão não jogue, né? Só quem, né, quem procurar mesmo saber vai conseguir pegar essas manhas, assim, esses atalhos para poder conectar. Mas eu acho que a grande barreira aí, eu acho que não são nem os jogadores. Vai ser, na minha opinião, a queda de receita das empresas, né? Porque se limar todo mundo a jogar só 3 horas por semana, imagina...
Mas China tem gente infinita, né, velho? Então...
Mas isso, pelo que eu entendi, que só vale para menores de idade, né? Então... E outra coisa que eu vi na notícia também, que apenas 3% dos clientes são menores de idade. Então, da Tencent, por exemplo, acho que foi da Tencent que ela disse que apenas 3% dos clientes da Tencent são menores de idade.
O que dá o quê? Então, 100 milhões de jogadores.
Eu ia falar isso agora. Quantos são 3%, sei lá, na China? Só na China.
Metade do planeta.
É a população do Brasil.
Vamos dizer que tem 300 milhões de pessoas jogando. 500 milhões. Vamos dizer que tem 500 milhões de jogadores. Estou exagerando muito. Vai 3%, 5 milhões de jogadores ele ia perder.
É, não ia perder, coisa, ia limitar, né?
É, ia limitar. Mas é uma perda grande, mas ainda é.
Mas olha,
é algo que eles conseguem lidar, eu acho.
Eu acho que, por exemplo, você limitando o cara a jogar 3 horas semanais, isso vai atrasar o upgrade dele. Então pode ser que ele gaste mais para subir mais rápido, entendeu? Uhum. Então pode ter esse benefício também. Então.
Tá. Eu, sinceramente, acho ótimo. Porque eu sempre tive. Aqui em casa eu sempre tive controle, por assim dizer, do quanto que eu jogava ou quando deixava de jogar. É claro que eu agora, agora que sou mais velho, eu jogo o quanto que eu quiser. Continua dando literalmente na mesma. Mas eu não tive minha produtividade escolar afetada por isso. E esse é o maior problema. Você ter sua produtividade escolar afetada. Isso, na verdade, quem tem que controlar seriam os pais. O pai e mãe que tem que fazer isso. Mas é a China. As regras não se aplicam.
Eu ia falar a mesma coisa, cara. Bom de vista como profissional de educação, cara. É maravilhoso isso, cara. Pegando de base o Brasil, tá? Brasil, hoje em dia, os meninos não têm controle nenhum de uso de rede social e jogos online, cara. Nenhum, cara. E estão se formando cada vez mais alunos preguiçosos e não estudiosos, cara. Assim, 3 horas é pouco, cara? É. Mas vocês estão vendo que o país, assim, a galera tá decaindo, velho. Tem que fazer, tomar uma atitude drástica dessa aí. Eu espero
que funcione. E olha que eles primam pela excelência. Mas acho que, pra gente, pela questão assim, de aluno preguiçoso ou não aplicado, aqui no Brasil sempre teve. O buraco é mais embaixo. É uma bola de neve na quantidade de coisas. Mas, no geral, eu acho que limitar o acesso, sobretudo de pessoas menores de idade, né, abaixo dos 18 anos, é ótimo. Então, quer jogar o tanto de hora que você quiser? Cresça. Termina de estudar aí, quando você tiver o seu jeito de se sustentar, você faz o que você bem entender da sua vida.
Quando você legalmente já for dono do seu nariz, aí pronto, você pode fazer o que você quiser.
E se tiver que limitar pelo nome real da pessoa, se ele pegar e de repente, né, se tiver um controle desse tipo. Nossa, seria um trabalho de database de ficar vigiando os caras assim pesado, mas. Não, é impossível.
Porque, assim, a gente tem essas opiniões, mas é aquele negócio, né? A China é outro país, é outra cultura. Tem muita coisa lá que pra gente...
É outro sistema olhando, de governo.
Olhando de fora, a gente olha assim, nossa, mas isso é muito autoritário, é muito errado, é muito não sei o quê. Mas, cara, é igual aquela piadinha quando a gente olha uma placa... Sabe aquela piadinha quando você chega num lugar e tem uma placa com uma mensagem absurda, tipo... não jogue comida pro cachorro, sabe? Eu tô dando um exemplo bem genérico. Aí tem aquela piadinha que é assim, se tem uma placa, tem uma história. Ou seja, se chegou ao ponto de ter que fazer alguma coisa para poder resolver um problema, é porque tem uma história ali, alguma coisa aconteceu. Então, para chegar ao ponto do governo de um país... fazer esse tipo de exigência para poder as crianças, os jovens, não ficarem o dia inteiro fazendo a mesma coisa, é porque alguma coisa muito séria aconteceu ou está acontecendo. Aí eu fiquei espelhando esse tipo de situação aqui pro Brasil, eu fiquei imaginando, cara, se fosse tentar fazer alguma coisa desse tipo aqui no Brasil, é exatamente o que o Jonathan falou, só isso não ia resolver. Porque, eu não posso fazer isso aqui, então eu vou fazer uma outra coisa. O tal do, se fosse aqui no Brasil, é aquele negócio, o brasileiro sempre dá um jeitinho de dar as escapadas dele. Eu não posso fazer isso, então eu vou fazer outra coisa. Sabe? Então, isso ainda tá correndo, é bem provável que talvez a gente acabe voltando nesse assunto aí. Eu vi também, assim, meio que pegando carona nesse assunto, que se eu não me engano, acho que na Coreia, eles estão querendo fazer uma coisa... É meio que o inverso, que lá na Coreia já tem não é lei, tem algumas regras ou coisa assim, mais ou menos parecido com isso que está acontecendo na China, e eles já estão começando a abrir mão disso, porque até onde eu vi, eu li, acho que foi semana passada, alguma coisa sobre isso. Eles falaram que já não tem necessidade mais de ficar impondo esse tipo de limitação, porque não precisa, a gente já meio que resolveu o problema. O pessoal aprendeu a se educar, a se regrar, fazer as coisas, e aqui a gente não precisa mais fazer isso. Alguma coisa mais ou menos assim. Mas é isso aí. Então é torcer para uma coisa desse tipo não chegar aqui no Brasil, né? Imagina só, o pessoal falar assim: o brasileiro só vai poder utilizar, sei lá, qual que é a rede social que o pessoal mais usa aqui no Brasil? É o Instagram ou é o Facebook?
Eu acho que é o TikTok.
O TikTok, né? Imagina se
as redes sociais são as mais usadas no Brasil.
Pois é. Mas vamos pegar, por exemplo, vamos dizer que o brasileiro não vai poder. Só vai poder usar o Instagram, sei lá, meia hora por dia. Imagina. Quando o WhatsApp cai, todo mundo já fica louco. Imagina se limitarem o.
Nada, a produtividade aumenta quando o WhatsApp cai.
Se acontecer isso, o Brasil volta a ser a sétima potência mundial. Façam isso, por favor.
Ô Zuckerberg, você que é o dono do WhatsApp aí, dá uns apagão aí acidental, entre aspas, acidental aí de vez em quando, tá? O Brasil agradece.
Não, isso é uma questão. Desculpa chegar nessa discussão, já que você deu a dica, me desculpe, mas isso já está em discussão faz muitos anos já lá fora sobre a regulamentação de rede social que não existe. Que eles têm uma ideia aí de o mercado se autorregular, não vai se autorregular, eles não vão conseguir se controlar e só dá ruim. Vejam como que tá a situação no planeta inteiro e grande responsável por isso são redes sociais. É desinformação, é discurso de ódio, é polarização, é bolha ideológica, tudo isso tá contribuindo para a humanidade decair mais rápido. Assistam o Dilema das Redes. Preste atenção que a galera que estava dentro do negócio está falando: não vai dar certo, a gente precisa regular.
Como é que é o nome aí do o Dilema das Redes?
O Dilema das Redes, é um filme da Netflix.
É documentário, é?
É um documentário.
Tenso pra caramba, velho. Se você vê, você nunca mais liga. Você nunca mais quer usar celular, velho. Depois você lê que vem isso.
Eu desliguei notificação de todos os aplicativos do meu celular. Eu desinstalei Facebook no meu celular. Eu tirei o acesso rápido de Facebook, de tudo do meu computador. Eu fiz tudo possível. E eu não uso mais rede social direito. Eu quase não uso.
Assim, voltando ao assunto, assim, né, o tópico que a gente tá abordando, cara, é muito tenso, velho. Assim, vamos olhar do ponto de vista gamer, né, ruim pra empresa, é ruim pros jogadores, é ruim pra um possível menino de 15, 16 anos que vai ser o futuro jogador de LoL da China, sabe, assim, é tenso de N maneiras. Vamos olhar o aspecto social, tá passando a hora de fazer alguma coisa nisso, isso é visível já no mundo inteiro. Educacional, nem que se diga. Assim, se a gente for olhar etapa por etapa, cara, a gente faz um blast que é só disso, cara. De 3, 5 horas aqui, ainda fica falando, cara. Assim, eu paro pra pensar assim, se chegou a esse ponto, como o Xelão falou, tem que fazer alguma coisa, tá na hora de mudar, cara. Famoso ditado, né? Se a merda bateu no ventilador, então, né?
Algum motivo pra isso tem, né? Senão não...
Não ia
chegar a esse ponto.
Eu não sou antenado sobre notícias do que acontece na China, mas é aquele negócio. Se estão precisando fazer isso, é porque, cara, tá acontecendo alguma coisa.
É porque, cara, tipo, sempre que tem alguma notícia fulano morreu jogando. É porque sempre tem esses malucos que jogam 2, 3, 4 dias seguidos e o cara vem a perecer mesmo. Não tem como. E é sempre onde? É sempre nesses lugares, na Ásia, na. Então é complicado.
Eu só queria dizer que do tipo, não é só o Xelão que não sabe nada da China. Quase ninguém sabe o que acontece na China.
Uhum.
Porque a China não fala.
É o que a gente consegue saber, né? Na verdade é isso.
Esse é o ponto.
Já que então tá todo mundo especulando, né? A minha especulação é o seguinte: eu acho que é uma situação um pouco mais simples do que, assim, pelo menos na minha visão, do que pode estar aparecendo. É mais assim, uma parada de regulamentação do que propriamente de que está dando muito errado, sabe? Você lembra quando nos anos 90 deu muito errado aquela parada do Mortal Kombat, porque era um jogo violento, e daí começou a ter aquele negócio de classificação etária para jogo e tal, porque aí regulamenta...
Literalmente, eu lembro direitinho, quando a gente gravou sobre o Mortal Kombat, eu virei e falei assim, vamos falar do jogo que criou
a classificação etária, a
classificação,
né,
indicativa de jogos nos Estados Unidos, porque foi exatamente isso que aconteceu.
Então, assim, é uma regulamentação, entendeu? É tipo assim, ó, isso aqui é para ser usado dessa forma, mas isso eliminou que menores de idade jogassem Mortal Kombat? Obviamente não. Que não, entendeu? Mas está regulamentado. Então eu acho que na China deve estar acontecendo algo parecido, assim, tipo, não é apropriado, sei lá, que menores de idade joguem tanto tempo jogo online, então vamos regulamentar, mas se o cara colocar lá uma idade falsa, ou mudar o país de origem, ou coisa do tipo, ele vai passar isso.
O cara vai fazer o cadastro dele lá no jogo, lá pra jogar, e vai colocar a data de nascimento errada.
1900.
E o nome dele, McLovin. Entendeu?
Mas vai estar regulamentado, entendeu? Se der algum problema, o governo pode falar assim: olha, a gente fez o que pôde, seu filho que te enganou aí, ô.
É, aquele negócio, tipo, o governo fazendo uma coisa pra tirar o dele da reta, né?
É, tipo isso. Eu acho que tá mais pra esse negócio do que pra, tipo assim, sei lá, os níveis de desempenho escolar estão caindo vertiginosamente, Martinho.
Não, eu acho que seria cair vertiginosamente. Eu acho que se cair 1%, eles já ficam pistola.
É porque 1% é 10 milhões de pessoas.
Exato.
Horizon Forbidden West, o próximo grande lançamento aí para PlayStation. Agora já tem data, será lançado em 18 de fevereiro de 2022. E essa semana, aliás, na semana passada, foram iniciadas aí oficialmente as pré-vendas aí do jogo, e tanto na versão digital quanto versão física. Com aqueles precinhos mega camaradas, aí eu estou sendo irônico aqui, mas você já sabe, você já me conhece, você já sabe que eu falo dessa maneira. Só que aconteceu um problema, aconteceu um negócio. A Sony, novamente, ela andou decepcionando aí a sua comunidade, o que já está se tornando um padrão.
Tá aparecendo... Padrão dessa geração, né, cara?
É, cara, nossa. Não, mas resumindo a ópera, o que aconteceu foi o seguinte. A Sony abriu oficialmente as pré-vendas aí de Horizon Forbidden West, que será lançado em fevereiro de 2022, tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5. Na ocasião do anúncio de Horizon, não exatamente no anúncio, mas assim, alguns dias depois do anúncio, da revelação oficial aí do jogo, disseram lá, o jogo vai ser lançado para PlayStation 4 e PlayStation 5, aquela coisa toda. Aí terá upgrade gratuito, ou seja, quem comprar o jogo no PlayStation 4 automaticamente vai ganhar também a versão para PlayStation 5. Essa medida ela é válida tanto para quem comprar a versão digital quanto a versão em disco do jogo. Até aí tudo bem, até aí ok, todo mundo sai ganhando, todo mundo ficou feliz e tudo mais. Abriram as pré-vendas do jogo e aconteceu o seguinte, a Sony meio que, sabe aquele meme do pica-pau? Todo mundo ficou igual daquele jeito, foi tapeado, sabe? Porque o que aconteceu? O upgrade gratuito, aqui eu estou fazendo gestos de aspas aqui com o dedo, você não está vendo, mas o meu tom de voz denuncia isso, ela limitou essa funcionalidade apenas para quem comprasse a versão digital de luxo do jogo. Ou seja, você teria que pagar a versão mais cara, que, se eu não me engano, ela custa R$400.
Você literalmente compra dois jogos, né? Porque é o preço do que teria isso. Que ser dois jogos, praticamente. Uhum.
Bem isso. Você teria que desembolsar a bagatela de R$399,90 para poder comprar a versão de luxo digital do jogo, para poder ter direito à versão tanto do PlayStation 4 quanto do PlayStation 5 do título aí. Só que aí o pessoal lembrou que a Sony falou: não, mas vocês disseram que aí o upgrade ia ser gratuito para todo mundo. E aí, ah, mentirosos, falsários, pilantras, voodoo é para Jacu e tudo mais. E o pessoal começou a reclamar de forma massiva nas redes sociais, cobrando da Sony, né, aquela promessa que eles fizeram na época do anúncio do jogo. Se eu não me engano, acho que coisa de uns 2-3 dias no máximo depois, no blog oficial do PlayStation foi feita uma atualização na postagem que noticiava sobre a abertura das pré-vendas de Horizon Forbidden West. A atualização trouxe uma nota de Jim Ryan, que é nada mais nada menos que o chefão lá da Sony, o cara que manda lá naquela bagaça toda, pedindo desculpas pelo ocorrido e tudo mais, que por conta das condições aí que a pandemia acabou impondo aí para a equipe de desenvolvimento e tudo mais, eles vão realmente fornecer o upgrade gratuito do jogo do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Isso foi bom? Isso foi bom. Isso foi ótimo? Foi ótimo. Consertaram lá a caquinha que eles fizeram? Consertaram. Só que aí ele já foi e soltou mais uma bomba no meio disso tudo, que foi o seguinte: ele já confirmou que os próximos lançamentos de títulos exclusivos para as plataformas PlayStation, o que ele citou ali também, no caso, o próximo God of War e o Gran Turismo 7, eles terão upgrade para o PlayStation 5, mediante pagamento de uma taxa adicional. Ou seja, se você comprou o próximo God of War aí para o PlayStation 4, mas eu quero jogar ele eu quero jogar a versão do PlayStation 5. Eu posso jogar? Pode. Você pode jogar a versão do PlayStation 4 e PlayStation 5? Pode. Pegar a versão do PlayStation 5 para poder jogar? Pode, mas vai te custar $10. Você tem que desembolsar mais 10 doletas para poder obter a versão aprimorada de um desses jogos aí. E ele disse que todos os exclusivos para as plataformas PlayStation, no caso PS4 e PS5, adotarão esta medida aí.
Mas olha, cara, pra ser bem sincero, o salário mínimo americano por hora de trabalho é 10 dólares. Uhum. Qualquer um consegue pagar o upgrade.
Uhum.
Desculpa. Ainda assim você vai ter que pagar e desembolsar o dinheiro a mais. Vai desembolsar o dinheiro a mais. Mas você, cortando a grama do vizinho, você vai pagar.
Uhum.
Sabe? Você sentado no seu. Se você somar todo o tempo que você foi pro banheiro quando você tá trabalhando, você ganhou pra poder pagar isso.
Sim, mas o que tá pegando é justamente o seguinte: já existe alguém no mercado que proporciona a experiência multiplataforma, aliás, a experiência de multigerações, vamos dizer assim, né, de gerações cruzadas, e não faz uma cobrança adicional por isso. Aí o pessoal pensa, então, sei lá, por que não? Vem aquela questão, por que não, né?
Mas é aquela, azar. Os caras da Microsoft, os caras da Microsoft estão disponibilizando. Sim, se você quer, vai pra Microsoft. É isso que a PlayStation tá fazendo. Eles estão querendo manter a base cativa deles, de quem joga os exclusivos deles. Então, assim, ó, você quer ir pros outros? Vai lá pro outro. Tchau.
Uhum. Não importa. Mas eu acho que seria mais interessante, sabe o quê? Porque, assim, eles estão cobrando uma taxa adicional de 10 dólares. Disseram aí, vamos cobrar uma taxa adicional lá pra poder você fazer o upgrade. Cara, por que já não unifica então o preço e fica por isso mesmo? Tipo, passa a ser padrão agora R$69, mas aí já tá garantido as duas versões. Por que já não faz isso logo de uma vez?
Tá, não quiseram, né, fazer o quê? A gente não tem
já que criança, já que, porque assim, traduzindo aqui pro Brasil, a diferença de preço da versão do PlayStation 4 pro 5 é R$50. É R$50. Se você for lá na PlayStation Store agora, você vai ver lá. Você vai lá na PlayStation Store, no site mesmo. Não precisa ligar o videogame nem nada, não. Você vai lá no Google, digita lá PlayStation Store Brasil. Aí você clica lá, tal, entra lá na página da loja, vai lá na busca, digita lá Horizon Forbidden West. Aí você vai ver lá. Tem três edições lá. Tem uma lá que é pra PS4, uma lá que é PS5 e a tal da edição de luxo, que é a que tava lá pros dois, que tem um monte de. Aquele monte de coisinhas extras de pré-venda, DLC, não sei o que e tudo mais, aquela coisa toda. A diferença de preço de um pro outro é R$50. A do PlayStation 4 é R$299,90, a do PlayStation 5 é R$349,90, que é o preço padrão de todo jogo do PlayStation 5. Então, cara, por que que, sei lá, mete, deixa, então deixa logo de uma vez os 350, mas pros dois logo de uma vez então, é? Entendeu? Porque eu acho que assim, é meio que inconveniente, é meio assim, tá, é uma taxa com um valor assim, vamos
dizer, irrisório para um americano.
Irrisório, né, para um americano. Mas traduzindo aqui pro nosso lado, beleza, R$50, cara, R$50 é o dinheiro da padaria, sei lá, da semana. Você vai deixar de comer pão uma semana para poder, né?
Na verdade, hoje em dia dá para quase comprar um carro já, né? Tô de sacanagem. Mas eu tô sendo irônico. Mas, velho, eu acho que eles estão focando mais nos mercados maiores. O Brasil não é mais um mercado emergente. Não vale mais a pena para boa parte das empresas. Tá ficando nítido que as outras empresas estão começando a se lixar pro Brasil.
Mas, cara, a minha opinião sobre isso é o seguinte, cara, já que você quer cobrar mais para poder ter as duas versões, bota um preço só e já inclui logo as duas, sabe? No caso aqui pra gente, eu acho que chega até a ser meio confuso, porque assim, cara, por mais que, no caso a gente aqui, que sabe como essas coisas funcionam, sabe como é que, a indústria pensa, sabe? Mas vamos pegar uma pessoa mais leiga, tipo os caras que só jogam FIFA, tô zoando. E olha lá, ué, mas tem duas versões aqui, uai, tem aqui um que é PS4, um que é PS5, ué, qual que eu compro? Às vezes o cara tem um PS4, não, vou comprar a versão do 5, que aí eu já vou ter os dois, sabe? Porque tem gente que pensa assim, vou comprar a versão mais cara que já tem dos dois, que aí no dia que eu trocar de aparelho, eu já vou ter a outra versão mais nova, sabe? Vai que, sei lá, futuramente acontece algum problema, o cara não consegue, sabe? Evita uma coisa que a gente tem dentro da metodologia, que é o seguinte, assim, se você excluir algum passo, você facilita um pouco as coisas, sabe? Quanto menos passos para poder executar a mesma tarefa, melhor.
Não, mas aí tem uma outra questão, que é a empresa te dá dificuldade para te vender facilidade. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão te dando dificuldade para te vender a facilidade. A empresa tem que ganhar dinheiro. A empresa vai pensar no dinheiro. Ela não vai pensar no
consumidor. Não, e por isso que eu já tô logo dando ideia. Cara, já cobra logo o preço cheio, o valor maior.
Mas é que tá, você tá tentando oferecer uma facilidade. E eles não têm que oferecer a facilidade. Eles têm que oferecer a dificuldade. E em cima disso, vender a facilidade. Que é exatamente isso. Então, tipo, você vai, comprou o Play 4, me paga 10ão, ou no caso, 50, quase 60 conto, e você consegue o outro. Então, ofereceu a dificuldade, vendeu a facilidade. Isso é lógica de como as empresas funcionam, cara. Isso é uma porcaria, mas é como elas funcionam.
Eu acho que tinha que rolar outra greve na Twitch pra poder o pessoal acordar com esses trem aí, velho.
Putz, você não colocou aqui na pauta, mas teve outra greve da Twitch.
Teve. Já tá virando bagunça, por isso que eu preferi deixar de fora.
Né, que essa outra greve ela não foi só dos BR, né? Teve do pessoal de fora também.
Teve pessoal de fora, eu vi isso aí. Mas eu falei assim, não, velho, vou falar da mesma coisa a terceira vez, não, velho. Já falou duas vezes, velho. Não vou ficar trazendo isso aqui toda semana, não. Nem. Na hora que acontecer alguma coisa realmente assim, se rolar da gente falar a terceira vez, é porque, sei lá, a Twitch respondeu. Tipo, teve resposta. Aí a gente traz de volta esse assunto aqui. Aí eu acho que compensa. Porque senão a gente vai meio que falar a mesma coisa de novo, sabe? Aí eu vou, não, tá? Mas enfim, eu acho que se fosse pra poder fazer desse jeito, bota logo o preço maior lá, 350, que é a versão do 5, mas deixa a do 4 incluída lá, pronto. Aí fica por conta da pessoa, né? ela sabe o que faz. Então, a Sony tem hora que ela faz uns trem que, Deus me livre, só bagunça na cabeça.
Umas noticiazinhas dessa que fica cansando a gente da empresa, né? Nossa.
Mas é o que eu digo. Aquele negócio, é esperar sair no PC e pronto.
Vai sair. Vai
tomar no PC. Eu tô quase, né? Na moral, velho, eu tô quase desistindo de querer ter um Play 5. Realzão mesmo. Se começar a sair tudo pro PC, eu prefiro pegar uma placa de vídeo e se lasca a Sony.
É, vai ter o... Vai ter o, aquele portátil lá que eu esqueci, Steampunk, né? Steam,
é, vai ter Steampunk.
Steam Deck. Steampunk.
Steam Deck, velho. Pegar vapor.
Vai sair tudo dele, velho. É, vai sair tudo dele, velho. Então...
Ai, ai. Então é isso, gente. Essas foram as notícias aí que trouxemos aí para comentar no episódio dessa semana. Deixe aí seus comentários aí na postagem deste episódio lá no site, o que você achou aí. É, o que, que ficou faltando, o que, que você acha aí que, sobre esses assuntos aí que nós falamos. Se quiser falar diretamente com a gente também, o convite aí para você entrar lá no nosso grupinho no Telegram também está disponível aí na publicação deste episódio lá no site. Deixe de conferir lá também. Por hora, continue se cuidando aí, tome a vacina. A vacina salva vidas, ela preserva aí a sua saúde, tá? A gente se vê então na próxima semana e se cuidem. Tchau pra vocês.
Alô, beijo.
Beijo, queijo.
Continuando aqui o nosso episódio especial, vou falando sobre tretas, sobre polêmica, sobre... Cara, essa semana a gente separou só assuntos cabeludos para poder falar aqui no Blastcast. Nosso próximo assunto é sobre Overwatch. Vamos falar sobre uma polêmica aí que tava rolando aí. Que está rolando, né, de certo modo, porque, né... Se você joga Overwatch, ou pelo menos acompanha algumas notícias sobre o jogo, existe um personagem lá, popularmente chamado de cowboy, chamado Jesse McCree. E se você está acompanhando as notícias sobre o mercado de games mundial aí, de um modo geral, você deve saber aí que a Activision Blizzard ela está sendo processada aí pela Justiça da Califórnia, sendo acusada aí de vários casos aí sérios, bastante assim, perturbadores até, em relação à discriminação e assédio sexual no ambiente de trabalho. Resumindo, no QG, vamos dizer assim, nos escritórios ali na sede da Activision, a postura lá dos funcionários para com o corpo de trabalho feminino da empresa chegava a coisas absurdas. Tem histórias lá que sobre negócio de festa de fim de ano, que embebedaram uma gente lá para poder fazer coisa que não podia. Teve gente que tentou suicídio, tamanha humilhação que a pessoa passou e não sei o que e tudo mais. Enfim, é umas coisas absurdas. Deve ter quase uma dezena de notícias falando sobre isso lá no site. Então recomendo que você, se você estiver interessado em saber mais detalhes sobre esse assunto, você acessa o site lá, digita Activision Blizzard, vai aparecer lá todas as notícias que a gente publicou aí sobre esse assunto. O personagem Jesse McCree, ele foi batizado com este nome para homenagear um membro aí da equipe de desenvolvimento. Se eu não me engano, ele era chefe de game design da equipe lá de desenvolvimento do Overwatch. E quando começaram quando começou esse lance aí do processo da Activision Blizzard aí, descobriram que ele era uma das pessoas envolvidas nesse assunto aí. A comunidade de Overwatch, sabendo disso, começou a solicitar educadamente, assim, é uma maneira de dizer, né, para Activision Blizzard, para poder mudar o nome do personagem, porque eles estavam extremamente descontentes com o fato de um personagem de um jogo tão, assim, popular, tão querido e tudo mais, ter o nome de um, vamos dizer assim, de um cidadão que não sabia se comportar bem, sabe, perante a sociedade. E no meio acabou que a empresa acabou cedendo e anunciou oficialmente que o cowboy vai mudar de nome. Mas por conta disso também algumas etapas aí de conteúdos futuros que serão lançados para o jogo, alguns deles diretamente envolvidos com este personagem, terão que ser aí, tiveram um cronograma modificado por conta disso. Sendo assim, eu fico imaginando o seguinte, cara, beleza, foram as, foi uma das melhores intenções. Oh, legal, vamos colocar o nome do, sei lá, vamos colocar o nome do Jax aqui nesse personagem. Aí,
opa, depois, pistoleiro Jacão. Descobre,
pistoleiro Jax, tipo Jax Gunslinger, sabe? Uma coisa assim. Aí passa algum tempo, aí descobrem que o Jax, ele mexia com um contrabando de...
filhote de gato, velho.
De filhote de gato. Isso, ele contrabandeava filhotes de gatos.
Outro gato!
No interior de Minas Gerais. As pessoas descobriram isso e falaram assim...
Gente,
nossa,
é mentira,
que...
viu? É, a gente tá supondo só, não vai me apedrejando.
É, nem... Vai chamar a polícia aí também, não, viu? Mas enfim. Aí, imagina só a treta que é. Você tá lá jogando de boa, você de repente descobre que o Jax, ele mexia com contrabando, ele fazia tráfico de animais. Esse é o termo correto. Traficava filhotes de gato para fora do país. E ia tudo para o Equador. Pronto. Olha só que background mais viajado que a gente fez aqui. Qual seria a reação de vocês ao saber que, sei lá, nossa, um personagem que eu gosto tanto foi homenageado com o nome de um contrabandista de felinos pro Equador? Que coisa horrível. Logo você, que é uma pessoa que adora animais, aí você se depara com uma situação igual a essa. Que papelão. O que que você tem a dizer em sua defesa, Jay?
Pelo menos era gatinho, tava traficando felicidade.
Felicidade.
Eu só achei estranho porque só mudaram o nome. Eu achei que seria uma parada mais radical, assim. Tipo, eles retiram um personagem e substituem por um que tem as mesmas características, entendeu?
Uhum.
Só que com uma imagem diferente.
É, o que eu entendi, o que tava incomodando era o fato das pessoas estarem jogando com o personagem com o nome de um, né, de um
investigado.
De um grandíssimo filho da truta.
Não, de um assediador. Esse é o termo mais adequado. De um assediador de mulheres. Ele assediava as colegas de trabalho. Entendeu? Aí toda vez que você jogar com ele, você sabendo dessa história, você vai olhar... Putz, cara, é o nome do cara lá que fazia as besteiras lá na empresa, velho. Ixi. Aí tá chato.
Se fosse trazer pro Brasil, é tipo se tivesse, sei lá, um jogador que se chamasse João de Deus. Aí depois.
Putz, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Eu pensei exatamente a mesma coisa.
Aí, então falhou a conexão aqui, Jackson. Olha a conexão.
Drift com o Jonathan.
Quem tá pilotando hoje é o Felipe.
É a mesma coisa que se fosse aí já na minha cabeça, já é o João de Deus, nossa.
É. Ou então, sei lá, você tá assistindo...
Pega mal, né, cara? Pega mal mesmo.
Pega mal.
Ou então, sei lá, o João de Deus, ou sei lá, Suzane von Richthofen, sabe? Tá falando do jogo aqui, porque no caso aqui aconteceu com o jogo, mas pode ser com qualquer coisa, pode ser com um filme, pode ser com a música, pode ser com uma novela, qualquer coisa, um livro, imagina.
É,
um livro,
tipo, cara, o J.J.
Imagina se o pessoal descobre que a autora lá, a J.K. Rowling lá, do Harry Potter, sei lá, ela se baseou, ela baseou o Harry Potter no sei lá, numa criança que morava na rua da casa dela.
Cara, ela até fez um monte de postagem transfóbica no Twitter.
Aí ó, tá vendo?
De treta já.
Não, mas o ponto é, vamos dizer que, beleza, aí no caso é... mas vamos dizer que ela, sei lá, o Harry Potter era um menino que morava na rua da casa dela, o nome dele era Harry alguma coisa, né? E, sei lá,
Harry Potter.
Uma coisa desse tipo. E ela, sei lá, ela assediava esse menino, entendeu? Aí, tipo, ela gostava tanto desse menino que escreveu um livro e botou o nome do menino no livro. E todo mundo gosta do Harry Potter, não sei o que, e você descobre que o menino que você gosta no livro é o menino que ela assediava quando era criança,
sabe? Eu acho que já podemos passar adiante. Mas, enfim, eu acho que, assim, eu acho válido, cara. Eu acho que é uma ideia meio... Como posso dizer assim? Meio boba de você pegar e colocar uma homenagem a um cara da
pessoa
equipe,
que existe.
Colocar o nome da pessoa ali, sabe? Literalmente o nome dela. Você pode pegar e colocar uma variação. Você pode pegar e fazer um anagrama. Do tipo, esses tempos eu coloquei no RPG, né? Que eu mestre RPG pros amigos. e eu fiz um vilão que o nome dele era Aaron Sobol. Se você pegar esse nome, você inverter as palavras, você vai provavelmente imaginar qual seja o vilão. Mas eu não coloquei o nome dele, eu fiz um anagrama com as letras. Porque, pô, eu não tô falando que é a pessoa. É um anagrama.
Ah, mas isso acontece demais. Tem o personagem da Nintendo, o Kirby lá, é em homenagem a um advogado da Nintendo e é tipo.
Ixi, é até hoje ainda todo mundo. Se é um advogado, se é um aspirador de pó, enfim.
Não, é o advogado lá. Ué.
Mas tem gente que diz que é de um aspirador de pó porque tem um aspirador que a marca se chama Kirby.
Não, mas a Nintendo diz que é o cara.
Sim, mas.
É que é um nome bem comum, né? Também, né? Eles podem dizer isso, porque tem o Jack Kirby lá, o quadrinista. É um nome relativamente comum, então meio que fica nessa dúvida: será que pode ser qualquer coisa? Ah, um sobrenome.
Então a Nintendo acertou, porque aí se der ruim com o nome, não, aí é o aspirador, gente. O que é isso aí?
É o nome de outro cara lá, nada a ver.
Tá, a Nintendo foi inteligente.
Foi mais esperta,
é. Foi mais esperta.
Ela já foi esperta, já pensou assim, ó, se der alguma coisa errada, a gente já sabe o que fazer.
Qual que é o nome do chegado lá do Overwatch aí?
É o Jesse McCree.
Jesse McCree, isso.
Só que é o nome inteiro que é o nome do cara?
Sim, é o mesmo nome.
Eita. Nossa, o nome inteiro. Putz, grila, velho.
É tipo, o J.J. Abrams, ele podia fazer alguma cagada pra eles apagar a trilogia desse.
Já foi feito, too late. Mas, caraca, velho, colocar o nome literalmente inteiro por extenso aí é garotice.
Não, o pessoal daquele dia tava assim, nossa, estavam super felizes. Nossa, muito bom, vamos colocar o nome dele? Vamos. Ah, vamos colocar. Eu chamei de Jesse. Não, põe Jesse McCree, põe o nome completo aí. Ah, não.
Pior que é um nome da hora, né, velho? Se for ouvir pra um cowboy, é um nome bem da hora.
Não, combina mesmo, acho que por causa que. Acho que Mac é irlandês, não é? O coisa chama.
Mac, geralmente é pra aquele lado ali da Irlanda e Escócia.
É, porque eu lembro no De Volta pro Futuro que o Biff chica o McFly de ser maldito irlandês, uma coisa assim.
É aquelas regiões mais ao norte ali do Reino Unido, uma coisa lá de lá. Agora aquele momento de descontração, depois desse momento aí de treta. Demação. Aí, que assim, como poderia se chamar agora o McCree? Qual seria o novo nome dele?
Tripa C.
Rasgabucha.
Não, Jesus Marquinhos.
Você inventa outra coisa pro segundo sobrenome que lembre The Kid, mas que não seja The Kid. Bota Billy.
The Boy.
Pode ser. Billy the Adult.
Não, Billy the Elder, porque já tá tão velho.
No mangá que eu sou muito fã, que é Soul Eater, tem um personagem que o nome dele é Death the Kid. A criança. Death the Kid. Sim. E ele usa pistola. Então a ideia era fazer um meio com anagrama com Billy the Kid também. Pode ser algum tipo, assim.
Cara, eu chamaria ele de... Cara, eu lembro que eu tinha pensado num nome mó engraçado.
John Doe. Zé Ninguém.
John Doe, é uma boa.
O Tripa Seca lá, o vilão do Chapolin.
Como é que é Tripa Seca em inglês? Dry Gut. Ah, eu sei. Mas podia ser, sei lá, velho. Ele é americano, tem que ser aquele nome, assim, nome de texano, sabe? Aqueles caras ali do...
Mother Trucker!
Mother Trucker. Ai, cara, agora o chat fica velho, a gente esquece das coisas, velho. Aí é complicado.
Triple Mac Seca.
Sei lá, velho. Coloca.
Não deu.
Não. Coloca Clint alguma coisa, sem ser Eastwood, porque senão tem que pagar direito.
Westwood.
Clint the Kid.
Westwood. É mesmo, tem o Eastwood e vai Westwood. Pronto.
Clint Westwood.
Aí, ou então pode ser Northwood.
Tem que fazer homenagem a alguém, cara. Não pode fazer homenagem a alguém real, senão pode dar ruim.
É mesmo.
Não, mas o Clint Eastwood tá quase morrendo, né? Se ele morrer, vai morrer limpo, pelo menos, né?
Olha, putz, você acabou de zicar o Clint.
pode cara, se, cara, se daqui duas semanas, no próximo episódio, o Clint aí, morrer.
Ó, Clint Houston. Pronto.
Clint Houston?
É, ué. Houston não é a capital do Texas, sei lá, uma cidade
é.
Do
Texas? É.
Pronto, Clint Houston.
Aí quando ele vai lutar, aí quando ele
vai soltar. Mas acontece que é o Houston, we have a problem.
É, quando ele vai. É, exatamente. Ele vai soltar o ult dele. Houston, we've got a problem.
Ah, é. Pronto aí. E você ainda pode falar que você sempre amou ele, né? Vai tipo, do Whitney Houston.
Mano do céu!
Ai, que droga.
Tá, desculpa, estourou.
Ai, ai. Então vamos lá.
Ah, um outro bom nome, ó, Marshall.
Marshall. Ah, pô, mas daí você tá de sacanagem também.
Marshall, né? Houston.
Como que era o nome do personagem do Chuck Norris lá no Texas Ranger?
Vixe, Maria.
Vixe, agora eu não lembro, é porque.
Caraca.
Eu só falava que era o Chuck Norris, mas eu nunca sabia. Eu não sei qual é o nome dele do personagem lá na série.
Eu sei que é Walker Texas Ranger a série, né? Pera aí, que eu já tô quase lá.
É, olha aí.
Coloca Braddock. Pronto.
Braddock.
Cordell Walker. É Cordell Walker.
Cordell Walker.
Aí, nossa, ó. Não. Muito comprido. Muito comprido e muito complicado.
É. Ah, eu gostei de Clint Houston.
Não, o Houston, eu voto pelo Houston.